É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @delicatessendosertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excelsior. Seu arraiá começa aqui. Delicatessen do Sertão.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Os programas sociais e ambientais da Selen já impactaram milhares de pessoas na Bahia, como Marilene.
Eu venho de uma família de pescador. Tá no sangue eu ser marisqueira. Sobrevivo da pesca. A gente marisca durante o dia para comer durante a noite e pesca durante a noite para se alimentar durante o dia. E a primeira ação que a Selen fez aqui com a gente foi cuidar da saúde das marisqueiras. Pela primeira vez, alguém ouviu a gente.
A Selen, ano 5. Uma história feita de histórias reais.
Olha a hora, meu povo, 6 horas e 58 minutos, lembrando que a gente vai até às 8 da matina com muita informação aqui na 106.1. E claro, eu quero a sua companhia, quero você junto com a gente aqui, tá bom? Acorda pra vida! Ah, valeu, Gaguinho, obrigado, meu irmão, um abraço. Rock Dedeu, rapaz, sempre na sintonia, grande Rock Dedeu, indo pro trabalho, né, meu irmão? A luta é árdua, mas a gente vence, meu irmão, viu? A gente vence, a gente já vencemos, né? Já vencemos, meu irmão. Deixa eu botar aqui o áudio do nosso Rock Dedeu. Vou botar um pra falar aqui. Fala aí, meu irmão.
Bom dia, Almir. Mais uma vez, Almir. Dia 1º começa o nosso grande evento lá, viu? Trezena de Santo Antônio, de lá de Fazenda Corso, nossa paróquia. Tem 13 dias para o Almir escolher um dia para ir, Almir.
Ah, eu preciso
ir. Essa moral, a comunidade vai ainda curtir. Um abraço. E aí você vai conhecer a nossa baiana, viu, Almir, que é apaixonada pela Rádio Excelsior da Bahia. Um beijo, Almir.
Outro, meu irmão, um abraço para você, tudo de bom. Marlene do IABI. Grande Marlene, bom dia. Lídia de Nazaré. Ó. Ah, tá bom, eu vou checar isso aqui, viu? Lemos também conosco, 6h59, né? Bom dia, meu irmão, Jesus te abençoe sempre. Obrigado, Lemos. Tem aqui o registro da... Valeu, Gil. Peraí, Gil. Vou botar você pra falar aqui. Tem o Maurício também já na área. Vou botar você logo pra falar aqui, por causa do seu processo aí. Diga aí. Fale, Gil.
É, enquanto a gente sofre, essa gente... Acha tanto dinheiro fácil, né? Uma Deolândia aí, mas é dinheiro por todo lado da casa, mas é isso mesmo. Esse dinheiro fácil não queremos não, meu filho. Mandei a cópia aí pra você, viu, amigo? Não é pequenininho não, meu filho. Sabe que sua amiga não mente, é verdade. O Pronserve dá muita atenção quando a gente liga. Quando consegue falar com o Pronserve, eles dão atenção. No 0800 é uma beleza. Beijo, meu lindo. Fica com Deus. A ouvidoria do Pronserve. Ouvidoria. Desabafei bastante. Falei para todos nós.
Valeu, Gil. Vou trazer aqui, né? O nosso ouvinte aqui, Maurício. Bom dia, Maurício.
Almir Santana, bom dia. Bom dia, bancada do programa mais escutado da Bahia nas manhãs. Que programa é esse, Almir? Acorda pra vida. Esse aí mesmo. Almir.
Diga, meu irmão.
Rapaz, o diretor do presídio lá de Paulo Afonso, né? que matou aquela empresária.
Sim.
Rapaz, o cara matou com requinte de crueldade, rapaz. Arrombou a porta mandando bala para dentro do quarto. A moça não teve nem a chance de se esconder em lugar nenhum, né, rapaz? Como é que pode um negócio desse e um cara desse dizer que estava tentando se suicidar, rapaz? Esse cara era para pegar prisão perpétua, rapaz. Não é possível que esse judiciário não mude essas leis aí. Não é possível que esses.
Na realidade, é o legislativo que você mudar as leis para o judiciário.
Não é possível.
Né? Mas o judiciário pode
eu
dar apenas mais duas.
Matar, né, tanta mulher, rapaz, como no Brasil. Difícil. E ninguém faz nada, ninguém não toma uma providência, a mesma coisa, audiência de custódia, o moço está lá preso numa cela especial porque é da polícia, né? Que tinha que botar ele junto lá com os bichos lá, que ele é bicho também.
É, com certeza.
Não tem diferença de um bicho desse.
Esse tipo de jeito não tem que ser privilégio, não.
Do que os outros.
Criminoso é criminoso.
Teve a chance de aprender, né, as leis e tudo, e comete um crime bárbaro desse, rapaz, não é possível. Isso não pode ser tratado dessa forma, Almir.
Não pode, não.
Comenta
não.
Isso aí, Almir.
Não pode, não.
Um forte abraço.
Um abraço, meu irmão. Não pode, não. Você vê que ela não queria mais o fim do relacionamento, porque ela descobriu que ele era casado, né? E aí ele vai atrás dela e comete esse feminicídio. Comete esse feminicídio. Quer dizer, uma pena para um cara desse tem que ser pesadíssima, pesada, não pode ser uma pena leve, não, tem que ser uma pena dura para ele. Não pode um crime bárbaro como esse, ele não podia sair mais na cadeia, não, tem que ficar lá, ó, né? Ficar o tempo máximo que puder, 50 anos, 60 anos, tem que ficar lá. Deixa eu trazer aqui o Zé da Saúde, vem, Zé.
Olha aqui, peça seu ouvinte. Aí, eu até pensei quando ouvi histórias de algumas situações importantes, fazer um filme em Taparica, o Siri que Voa. Mas agora, quando eu pensei em arranjar um patrocinador, eu fiquei com medo de fazer o Siri que Voa, porque o cavalo manco está custando muito caro. Imagine um Siri que Voa. Então desisti. Porque essa nossa humanidade ou vai buscar Jesus na verdadeira palavra do coração, mente e espírito, ou se fica fazendo falácias de Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo, da boca para fora, é melhor que suma da religião verdadeira, cristã, do amor ao próximo e adorando a Deus. Bom dia, Amir. E aí agora o filme do Siri não vai sair mais, viu? Tá bom? Zé da Saúde falando com amor no coração, sentindo pertencimento e sentido por pessoas maliciosas, perversas, vis, covardes, que não sabem realmente a forma de adorar ao Pai Celestial. Zé da Saúde.
Valeu, Zé. Um abraço, meu irmão. Existe Edna também conosco. Bom dia, Almir, Armando, né? Ivan Marquinhos, né? Excelente aí, quarta-feira para todos nós. A Claudinha no Curuzu também conosco aqui. Obrigado, Cláudia. Tem mensagem do povo, vamos ver o povo. Concessão, bom
querida
dia.
Almir Santana, toda a sua equipe, Marquinho Jová, todo mundo que está por aí pelos estúdios, a Mariane, nossos ouvintes. Emily, beijão para Emily.
Emily, Almir, beijão, bom dia.
Eu fico sabendo aqui que uma passageira, uma usuária, foi estrupada dentro do banheiro da Lapa.
Do metrô,
seguida, vamos dizer que foi sequestrada e empurraram para o banheiro da Lapa e sequestraram a jovem. Isso é um absurdo. Não sei se você já falou aí no rádio.
Não.
Outra coisa que eu tô vendo o Gildete falando aí, dia 29 e 30 vai ter o Feirão Federal. Mandei para você, o Feirão Federal, lá no Centro Sessual Urbano de Pernambués. Vai tratar de todas as tratativas do povo brasileiro. Eu vou ver se eu vou também.
Uhum.
E é isso, Almir. Um beijo para você, parabéns por toda a sua ouvidoria, seu conhecimento, sua oportunidade que você dá ao povo brasileiro. Aí, seu excelente cidadão. Então, o Feirão na rua do governo federal vai estar e num centro sexual urbano de Pernambués. Quem quiser reivindicar seu direito, cobrar as coisas que são negadas, vamos lá. Beijo, abraço, Conceição. Beijo, Emily.
Valeu, Conceição. Bom dia para você. Pra ver essa informação para eu divulgar. Serviço gratuito para o povo é importante. A gente aqui presta serviço, essas coisas são importantes para a gente estar falando aqui, divulgando, né? Para que o povo tenha acesso, né? Para buscar os seus direitos aí e também reclamar das mazelas aí, né? Dos seus direitos feridos. Vamos ouvir aqui, Aleluia Maria.
Santana, você e toda a sua equipe, que Deus já nos deu essa quarta-feira abençoada e maravilhosa, com esse solzão. Bom dia para todos e ficam com Deus.
Amém. Aleluia Maria. Aleluia Maria. Tá aqui com blazer aqui, tá toda, né? Bonitona. Obrigado, Aleluia. Vou estar sempre mandando mensagem pra gente aqui, viu? Participando, viu? Obrigado, querida. Que Deus te abençoe, que seu dia seja maravilhoso. 7:07, né? 7:07. Deixa eu trazer esse caso aqui que Conceição falou, né? Triste, triste, que precisa de investigação e apuração, hein? De apuração. Cristina Lopes botou aqui, Almir, falta de medicamentos está horrível, viu, nos postos, principalmente para pressão alta e diabetes. Só temos a IAS. Deixa de fazer a festa, deixa de fazer esse negócio aí, que às vezes dá confusão dentro do bairro, que dá briga, né? E não deixa faltar o medicamento, não deixa faltar a fralda geriátrica, né? Vamos dar prioridade que é prioridade. Tem que ter o cultural também, tem que ter, eu concordo. Porque também gera um dinheirinho populante, né? Aquece a economia, traz turista, tem que ter. Mas dosado, né? Dosado. Dosado, dá para conciliar tudo aí e melhorar as coisas. 7:08, né? 7:08. Tenho aqui mais informação. Deixa eu trazer aqui essa matéria aqui que minha amiga falou, né? Com relação a essa situação aí no metrô, rapaz. Triste, né? Adolescente de 15 anos, né? Estuprado aí em metrô aqui de Salvador, né? Esse caso que a Conceição acabou de falar. Um adolescente de 15 anos denunciou ter sido vítima do crime de estupro dentro de uma estação do metrô de Salvador. O caso ocorreu ontem, terça-feira, 26, na estação da Lapa. Segundo o depoimento da vítima, a polícia, ela foi aí violentada por homens que a levaram até o banheiro da estação. E lá cometeram os abusos. Rapaz, isso é muito grave, viu? Isso é muito grave. Muito grave, muito grave mesmo esse relato, viu? Ela relatou que outros dois homens ficaram na entrada do banheiro à espera do suspeito. Segundo a Polícia Civil, imagens de câmeras de segurança serão analisadas no curso das investigações que visam esclarecer a autoria do crime. Em nota, a CCR Metrô, responsável pela operação do metrô de Salvador e Lauro de Freitas, informou que a concessionária está colaborando aí com o envio das imagens de segurança e que está contribuindo com as autoridades policiais no acompanhamento e na prevenção de ocorrências no sistema metroviário. O CCR, olha, entrada de todo banheiro tem que ter segurança. Que não seja, né, logo na cara na entrada, mas observando o tempo todo, ó, qualquer movimentação estranha, acionar a segurança para aumentar, para verificar o que é está acontecendo. É do banheiro feminino, entra lá as seguranças femininas para verificar o que é está acontecendo. Entra 3, 4 para verificar. Se é no masculino, entra lá homens também, né, seguranças para verificar o que é está acontecendo. Não pode, não é? Infelizmente, os criminosos, os bandidos, né, porque... E outra coisa, viu? Polícia Civil, esse tipo de crime aí tem que dar prioridade e encontrar o mais rápido possível esses criminosos e prendê-los. E justiça, essa turma aí que cometeu esse tipo de crime aí, tem que descer direto pro presídio, viu? A audiência de custódia para esse tipo de gente, pra quê? Pra quê? Pra sair pra rua e cometer novos crimes? Porque não deve ser a primeira vez que cometeram esse tipo de coisa. Não deve ser a primeira vez. Porque isso é um absurdo acontecer numa estação. É um absurdo. Então a Polícia Civil precisa dar uma resposta hoje para esse caso, com urgência, prender esses criminosos, esses marginais, e o judiciário também. Quando chegar essa turma aí, para uma audiência de custódia, não, pode descer direto para o presídio. Aí tem que ir direto para o presídio. Cumprir toda a pena aí, né? Durante todo o processo aí, ficar preso, durante todo o processo. Tem crimes que não tem que ter nenhum tipo de benefício. Esse tipo de crime aí tem que descer direto para o presídio. Eu espero que hoje a gente tenha novidades sobre esse caso. O Metrô Bahia informa que conta com um sistema de monitoramento composto por mais de 2.000 câmeras de segurança integradas ao Centro de Controle Operacional, que funciona 24 horas por dia. A concessionária também realiza rondas estratégicas com cerca de 500 agentes de atendimento de segurança distribuídos em estações, terminais e trens. Ó, as rondas, continue fazendo. Mas bote fixo lá. Um segurança só para observar. Cada estação tem um banheiro, né? Então, pronto. Um segurança para ficar observando. Você não deve ficar dentro do banheiro, não. Nem na porta do banheiro, não. Só observando um pouquinho de longe ali. O que é que está acontecendo ali? O que é que está acontecendo de estranho? E, claro, está sempre também fazendo as rondas nos banheiros. Com mulheres nos banheiros femininos e os homens nos banheiros masculinos. Porque, às vezes, acontece irregularidades também no banheiro masculino, viu? Deixa eu falar aqui, o Conceição me falou, passou aqui, sobre essa feira, né? Sexta-feira, 29, a partir das 8 horas, e sábado o dia inteiro. Vai acontecer no Centro Social Urbano em Pernambués, a Carreta da Caixa. Entrada aí nos pedidos de financiamento e reforma de moradias, perícia médica também do INSS, todos que estiverem aguardando aí na fila de atendimento, viu? BPC, resolve direto aí com o Ministério da Assistência Social, CNH, RG, desenrola para renegociar suas dívidas. Então aproveita, pessoal de Pernambués, no Centro Social Urbano aí de Pernambués, no dia 29 e 30 de maio. Aproveita aí para você ter acesso a esses serviços, né, sem sair do seu bairro e acelerar aí sua demanda. Deixa eu trazer aqui o Carlinho Vilela, que também está na área aqui. Vou colocar aqui o áudio dele, 7 horas e 14 minutos, né? 7 e 14, 98181. 4037 é o canal aí para você falar conosco aqui do Acorda para a Vida. Deixa eu reproduzir aqui o áudio do Carlinho Vilela. Tá fechado aí, Matheus. É, vamos lá.
Bom dia, Almir. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Celso da Bahia. Ô, Almir, Gaguinho, você sabe por que, é que a gasolina tá assim, nesse valor? Porque não tem fiscalização, não tem nada. Nosso país tá entrega barata. Tá bom? Nossos governantes não fiscalizam nada. Nós estamos à mercê de tudo que é ruim nesse país. Tchau.
Um abraço, Carlinhos. Precisa melhorar a fiscalização, né? Mas também tem uma coisa, viu, meu amigo? As pessoas precisam melhorar também. Porque no momento de crise internacional do petróleo, né? Os caras, em vez de fazer o que é correto, ser justo, né? Não, aproveita para ganhar dinheiro em cima do povo, do trabalhador. Aproveita para ganhar dinheiro em cima do trabalhador. É difícil, ser humano é difícil. Parece que o que está lá em cima é um pouco do que está aqui embaixo. O que está no Congresso lá é o que está um pouquinho aqui embaixo. Eu estava ouvindo ontem relatos aí. Tem coisas que acontecem nos postos de saúde de Salvador, de funcionários, de que botam a comida, rapaz, na geladeira. Como é que você chega lá com a comida que é sua, bota na geladeira? Daqui a pouco você vai medir para almoçar, cadê? Comer a comida. Isso funcionário, rapaz. Isso acontece em várias empresas também. Para você ver como é que são as pessoas. É seu, rapaz, não é seu, não. Aí você vai lá e come. Ele falou, do outro dia botamos sorvete lá para merendar, cadê os potes de sorvete? Coisas que entregam para a pessoa, com o nome da pessoa, ó, isso aqui é para ser entregue a fulano de tal, bota na mesa lá da pessoa. Quando a pessoa chega, cadê? Roubaram. O que é isso, rapaz? Então as pessoas são, estão agindo de uma forma, isso dentro da instituição, quer dizer, numa instituição, se algo chega para uma pessoa, numa empresa, numa organização, num organismo, o que seja, uma fundação, né, o que seja, Você chega para a pessoa, você tem que entregar pra aquela pessoa. E isso acontece em repartições públicas. Chega uma coisa lá, sumiu. Sumiu não, alguém roubou, né? Roubou. Então um cara que rouba uma coisa que não é dele, de um colega, imagine, o que é que esse cara não faz? Aí reclama dos políticos, mas lá em cima tá todo mundo sendo representado lá. Tem um honesto, tem um desonesto, tem aquele que leva vantagem. É difícil, Lupes. É difícil.
Bom dia, Almir.
Bom dia.
É o seguinte, eu queria falar sobre esse precatório dos auditores fiscais.
Sim.
Porque a mãe do meu esposo, ela é a madrasta dele, deu entrada nisso aí e o advogado disse que estava isento, né? Foi um negócio assim, isento, como que não vai mais ter, né? Eu me esqueci a palavra do que ela falou. Aí tem que o meu nome. Isso não existe, né, Almir? Isso não existe, porque se é de direito dele, foi do pai dele, entendeu? Se você pudesse chamar alguém para dar uma explicação sobre esse precatório, porque se é de direito, como é que diz que está isento? Né?
Tem coisa,
entendeu?
Errada aí.
Não pode isso. É de direito.
Tem coisa,
tá?
Direito.
E
é
gostaria
direito
de falar também sobre o Bradesco. O meu companheiro foi, não veio o cartão dele, ele foi lá para pegar o cartão e aí o rapaz deu um papel para ele abrir uma conta corrente. Ele já tem a conta dele, entendeu? Então, para ele adquirir esse cartão dele, ele tem que abrir uma conta corrente. A pessoa que ganha pouco, para que ele quer uma conta corrente? Aí vieram dizer a minha esposa, sabe o que é? Eles querem que abra uma conta corrente para ser descontado o dinheiro todo mês no valor de R$50. Entendeu? Que absurdo, isso é roubo, né?
Procon, se não resolver, roubo, justiça.
Porque
roubo
é querer meter a mão no bolso do pobre.
Exatamente.
Que menos R$50 de salário mínimo, né? É muita falta. Tá? Obrigada, Almir.
Não.
Bom dia, viu?
Bom dia, bom dia.
Que alguém aí do Bradesco que esteja ouvindo isso aí, porque isso é roubo.
Procon, rápido.
Sim, a palavra é extinguiu. Eu passei até para o seu 881-4037.
Uhum.
Tá certo? Tá lá.
Okay.
Palavra do. Sobre o.
O precatório.
Sim,
é o precatório. Não, eu não, não, não. Da esse mesma pessoa morrendo,
você
tem que receber.
Do auditor fiscal.
Uhum.
Me deu um branco agora.
Não, é o precatório. Se o funcionário tinha direito de falecer, os herdeiros têm que receber. Claro, é lógico isso, não é? É lógico. Maricélia, bom dia.
Bom dia, feliz aniversário. Mais um dia que Deus está nos dando e aproveitando para um viver com o outro e você só premiando a gente. Que Jesus, de todos esses prêmios que você consegue nos dar, que Jesus lhe dê em dobro.
Amém,
em vida, com saúde e muita fé em Deus. Desejo a você e a todos os aniversariantes do dia que Nossa Senhora carregue no colo, alimente com seio sagrado e cubra com o manto sagrado a você e todos os nossos. Feliz dia, meu amigo.
Obrigado, Maricélia, viu? E se for seu aniversário hoje, parabéns, viu, minha amiga? Que Deus te abençoe. Dalva Messias também aqui conosco. Obrigado, Dalva. Deixa eu trazer aqui mais mensagens aqui. 7:20, né? 7:20. 981-81-4037. Deixa eu ver aqui. Trazer esse áudio aqui da nossa ouvinte aqui. Também fazendo seus reclames, né? Eu tenho que dar vez e voz ao povo. Sabe por quê? Porque o povo precisa ser ouvido. E às vezes ele não tem onde falar. E aqui no Acorda pra Vida ele fala. A gente dá espaço pro povo falar, de verdade.
Acorda pra Vida!
Vamos ouvir aqui. Tem mais aqui reclames do nosso povo? Vamos lá.
Bom dia, Almir.
Bom dia.
É o seguinte, eu queria falar sobre esse precatório dos auditores fiscais.
Ah, joia, já coloquei aqui os precatórios. Gerson Pinheiro, um abraço, bom dia para você, Gerson. Tem aqui o registro aqui do João Cláudio também conosco, Luciana aí no centro da cidade. Eunice Espínola, bom dia para você. Cajá também, um abraço. Cristiano, eu vi aqui, Cristiano, falei sobre esse caso, meu irmão, um absurdo que aconteceu no metrô aí de Salvador, viu? CCR, acordar pra vida, viu? Reforçar aí. Eu vi até que vocês estão com concurso aí pra mais segurança e tal. Tem que reforçar, viu? Infelizmente, tem que reforçar. Não pode dar margem aí, espaço, porque a criminalidade está aí, meu amigo. É a ruindade, porque cidadão, né, se juntar com dois, três aí, para cometer um ato desse, isso não é gente não, rapaz. Isso é monstro. Violentar uma adolescente de 15 anos, rapaz. Isso é monstro. Monstro. 7:21. Vem, seu Armando.
Ok, Almir. De volta, então. Olha, Almir e Marquinhos, cuidado com a marca do carro de vocês, hein? Pode ser que o carro de vocês esteja entre os mais roubados no Brasil, hein? Marquinhos, qual é o seu carro? E Almir, qual é o seu carro? Então, preste atenção. Quem tem carro aí, ó. De acordo com o índice de veículos roubados, divulgado pela Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, ontem, terça-feira, a maioria dos veículos visados é composta por modelos populares de grande circulação e que possuem peças com alta facilidade de revenda no mercado clandestino. Vamos lá. Entre os destaques negativos nacionais está o Volkswagen Gol. É o Volkswagen Gol, hein? Mesmo após o fim da sua produção, o modelo, que circulou por décadas no Brasil, continua sendo um alvo frequente devido à alta demanda por seus componentes no mercado paralelo. Os carros mais roubados no Brasil: Chevrolet Onix, Volkswagen Fox, Ford Ka, Hyundai HB20, Volkswagen Gol, Fiat Palio, Ford Fiesta, Toyota Hilux, Renault Sandero e Fiat Strada. Esses são os 10 carros mais roubados hoje e agora no Brasil, hein? O meu aqui, não. Para roubar ele, pode levar que pagar o IPVA é quase o valor do carro, né? Seu carro está nessa lista aí, seu Marquinhos? E o seu Almir Santana?
Não, eu marquei importado. Não. Ninguém me leva, não.
Ideia, tá? Vamos falar um pouquinho de futebol? Olha, antes do jogo contra o Santos, né? Antes do jogo contra o Santos, presta atenção. Essa notícia que interessa a você, que é torcedor do Vitória. O último jogo do Vitória, antes da pausa no calendário do futebol para a Copa do Mundo, sofreu uma alteração importante, hein? Ontem, a CBF alterou o horário da partida contra o Santos, que será realizada neste sábado, dia 30. Conforme o documento publicado pela entidade, o jogo, válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro, em Santos, que estava inicialmente previsto para as 9h, agora será disputado às 8h, devido a uma solicitação da equipe mandante. O palco e a data do confronto foram mantidos. Para o jogo, o Vitória busca encostar no pelotão de frente da Série A do Brasileirão. Atualmente, o Vitória, né, ocupa a 11ª posição, com 22 pontos conquistados, a 4 pontos do Coritiba, primeira equipe dentro do G6. Além disso, o Vitória tem que se distanciar do Z4. Na configuração atual, o Vitória está a 5 pontos do Santos, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. E antes do jogo contra o Santos, no entanto, o Vitória entra em campo hoje. Hoje, quarta-feira, às 9h30, no estádio Prasteirão, lá em Natal, contra o ABC. É o jogo de volta da semifinal da Copa do Nordeste, em busca de uma vaga na decisão. O Vitória venceu, lembra? 6-1 6-2 a partida de ida, lá no Barradão, na última quarta-feira. Então tá aí, Vitória hoje em campo, hein? Vitória em campo. Agora, Almir, eu gostaria que você comentasse aqui, porque a gente tem falado, jogo hoje, quarta-feira, 9h30, né? Quem trabalha na quinta-feira, não dá para ver. Olha, ver o primeiro tempo. Às vezes eu consigo ver o primeiro tempo, porque é muito tarde, né? Olha só o que a CBF divulgou. A CBF apresentou aos clubes uma proposta que pode mudar completamente a rotina dos torcedores no Campeonato Brasileiro. A CBF quer reduzir partidas disputadas à noite nos fins de semana e aumentar a presença de jogos em horários mais diurnos. A discussão aconteceu durante a segunda rodada de reuniões sobre a criação de uma nova liga para o futebol brasileiro. Entre os pontos debatidos, a CBF colocou na mesa alterações importantes na grade de horários da Série A. Entre as principais propostas apresentadas pela CBF está a reavaliação das partidas realizadas às 19h durante a semana e dos confrontos disputados aos domingos após as 20h. Um estudo feito com base nas temporadas 2023 e 2024 apontou que esses horários costumam registrar presença de público abaixo da média nos estádios, hein? Então tá aí essa mudança, né? Até que enfim, né? 19h é um horário bom pra gente ver, e até 20h já dá pra gente ver o jogo todo, né? Não, seu Marquinhos? Olha, sem previsão de constar na ordem do dia da Câmara Municipal de Salvador nessa semana, o projeto de lei que veta a cobrança para motoristas que excederem 10 minutos na área de embarque e desembarque de passageiros no aeroporto da capital baiana, o chamado sistema KISS-PLY, deve ir a plenário antes do recesso parlamentar. A proposta deve voltar à mesa de discussões na reunião de líderes da próxima semana, com forte possibilidade de o ter sido pautado para a sessão de votação já na quarta-feira, 3 de junho. A estratégia é botar a proibição da taxa antes mesmo da lei de diretrizes orçamentárias, enviada pelo Executivo Municipal na semana passada. Está dando o que falar? 10 minutos, não pode, tem que estender, tem passageiro que tem dificuldade de acesso, de locomoção. Vamos ver como é que eles vão resolver isso lá na Câmara Municipal. Almir, né? A maldade acontece com o ser humano, com os animais. Olha só o que, que aconteceu aqui, rapaz. Uma mulher de 44 anos foi encaminhada para a delegacia lá de Itaberaba após ser apontada como suspeita de matar um cachorro e atear fogo no corpo do animal na segunda-feira, lá no bairro Primavera, lá em Itaberaba. Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil estiveram no local e encontraram o resto do animal queimados. O cachorro teria sido atingido com pedras antes de o corpo ser incendiado. A suspeita relatou ter praticado o ato durante a abordagem. Apesar de ter sido levada para prestar esclarecimentos, a mulher foi liberada após o depoimento e vai seguir respondendo ao procedimento em liberdade, conforme informou a Polícia Civil. Quer dizer, mata o cachorro, bota fogo no cachorro, presta depoimento, depois volta para casa, vai responder em liberdade. Vem ficar presa, seu Almir Santana.
Ok, seu Armando. São 7h, agora é 29 minutos, 7h29. Você trouxe aí algumas informações da Vitória com relação a esse jogo aí do Santos, né? Mudança de horário, mas deixa eu trazer o Raimundo Rui aqui, um boletim esportivo falando do jogo aqui, que vai ter transmissão pela Excelsior, jogo do Vitória, às 21h30, né? Pela semifinal aí da Copa do Nordeste. Vitória que tá praticamente, né, com os dois pés na final. Né? Praticamente com os dois pés na final, porque o ABC precisa ganhar de 4-0 para levar para os pênaltis. Então é uma tarefa bastante difícil, né? Eu tenho certeza que o Vitória vai entrar ali, fechadinho, jogando no contra-ataque para matar logo, né? Esse jogo de hoje. E quem sabe fazer a final dentro do Barradão. Vitória ganhando esse jogo hoje, ele garante, né, a final dentro do Barradão, que é importante, né? Porque se o Sport ganhar lá, aí o Sport, né, pode levar esse jogo, se o Vitória empatar ou perder para o ABC, para a Ilha do Retiro. Mas vamos conferir aqui o boletim do nosso amigo Raimundo Rui. Vem, Raimundo Rui.
Bom dia, Almir Santana. Essa é a rede de rádio Excelsior da Bahia. E eu estou falando da rádio Excelsior 106.7, Raimundo Rui. Bom, olha, eu vou começar dizendo o seguinte. Hoje o Vitória tem um jogo super importante. Esse é o jogo mais importante do Vitória do ano. Mas por quê? Olha, o Vitória não vai ganhar o Campeonato Brasileiro. O Vitória pode ganhar, sim, a Copa do Brasil. Mas é muito mais difícil. Mas o Vitória pode ganhar a Copa do Nordeste. É muito mais fácil. Por quê? Se o Vitória passar hoje, a partir das 21h30, o Vitória está na final da Copa do Nordeste. Aí o Vitória vai esperar ou Sport ou Fortaleza para ver quem é que vai decidir com Vitória. Ora, se o Fortaleza ganhar do Sport, o Vitória vai decidir o segundo jogo aqui no Manuel Barradas, o Barradão. Mas se o Sport ganhar do Fortaleza, a decisão é lá em Pernambuco, na cidade de Recife. Mas vamos torcer para que o Fortaleza passe, porque fica melhor para o time do Vitória. São jogos, são dois jogos. Esse jogo de amanhã, se o Vitória perder de 3-0, a vaga é do Vitória. Mas é bom que o Vitória ganhe para poder o Vitória fazer a sua decisão dentro do Manuel Barradas. Outra coisa, se o Vitória perder de 4-0, que eu acho impossível, o jogo vai para os pênaltis. Se a equipe do ABC vencer a partida por mais de 5 gols, aí a vaga é do time do ABC. Então eu acho que o Vitória não vai perder o jogo e a vaga eu sei que vai ficar. Vai ganhar de 3-0 do time do Vitória? Tomou de 6-2 aqui no Manuel Barradas? É quase que impossível, embora que o futebol não é uma ciência exata. A outra informação ainda a respeito do Vitória é que saiu a tabela da Copa do Brasil. O Vitória, em dois confrontos, vai encarar a equipe do Atlético do Paraná. Jogo complicado, jogo difícil, mas é um jogo que o Vitória tem chances. Por que que o Vitória tem chances e é um jogo complicado e difícil? Porque esse jogo vai ser decidido no Barradão. Primeiro jogo lá no Paraná, em Coritiba, e o segundo jogo aqui no Manuel Barradas, em Salvador, entre a equipe do Vitória e a equipe do Atlético do Paraná. Aí o Vitória vai subindo e vai ganhando dinheiro. Evidentemente que é a competição mais rica das Américas. Eu falo aí da América do Sul, não vou nem botar das Américas, mas da América do Sul com certeza, ok? Quanto ao Bahia, depois da deblaque no jogo, o último jogo que o Bahia participou contra a equipe do Coritiba, que vencia por 1-0 e terminou saindo de campo derrotado por 3-2. O goleiro Marcos Felipe, questionadíssimo pela torcida do Bahia, foi emprestado para um clube da Turquia, desembarcou ontem na cidade de Salvador. Os turcos não quiseram ficar com o Marcos Felipe. Ele não foi aprovado. Veio para o Bahia, vem para o Bahia e vai ficar ali na reserva, né? Porque com certeza o goleiro que ficou ontem no lugar do Léo, que saiu contundido, que é o João Paulo, vai voltar para a equipe do Santos. Não foi aprovado, falhou ontem, falhou contra a equipe do Remo e o empréstimo dele é até agora esse mês de junho. Vai acabar o campeonato nesse primeiro turno, no próximo dia 30, e ele vai encerrar a sua participação no Bahia, vai embora para o Santos. Ele é emprestado. Aí vai vir o Max Felipe, questionadíssimo, a torcida não gosta, mas não tem outro. O Ronaldo está se recuperando de contusão. Aí tinha esse rapaz, e vai embora. Só fica os meninos da base. Quer mais informações? A partir das 18h05, no Excelsior na Bola. E você também vai acompanhar ABC e Vitória, a partir das 20 horas, na Excelsior. Comando, Walter Queiroz.
Acorda pra vida. Rede Excelsior.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Os programas sociais e ambientais da Selen já impactaram milhares de pessoas na Bahia, como Veriane.
Uma vida nunca foi fácil. Foi usando a internet da vizinha que eu consegui aí concluir esse ensino médio. Comentaram comigo sobre essa jornada de jovem aprendiz na Selen. Eu não achei que ia passar. Eles entraram em contato falando que eu passei. Poxa, que maravilhoso, velho. Eu quero trabalhar aqui. Então fiquei muito empolgada mesmo. A Selen me ensinou a sonhar de novo.
A Selen, ano 5. Uma história feita de histórias reais.
Você sabia que 40% das pessoas que ouvem publicidade no rádio já compraram ou pesquisaram algum produto? Isso mesmo! Segundo a Kantar Ibope Media, o rádio é um poderoso meio de comunicação que influencia decisões de compra todos os dias. Anuncie no rádio e garanta que sua mensagem seja ouvida por quem importa. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Olha a hora, são 7 horas e 38 minutos, 7h38 de volta com a Acorda para a Vida. E duas operações acontecem agora pela manhã, simultaneamente aqui no estado da Bahia, pela Polícia Civil. É criminoso demais. E o pior, que essas operações, né, que prendem esses criminosos, essa turma depois volta para a rua. Esse é o problema. E aí... isso traz custo para o Estado, porque uma operação dessa, há necessidade de investigação, às vezes custo muito alto, né? Porque envolve muitos policiais, muitos processos aí investigativos, e isso a gente fica triste, porque mais na frente, daqui a um mês, essa turma está na rua, né? Boa parte está na rua. Olha, está acontecendo aqui, operação falsa ordem, combate à organização criminosa interestadual especializada em fraudes eletrônicas. Principalmente esse tipo de crime, de fraude eletrônica. Né? O crime de 171. O cara volta para a rua muito rápido. Isso precisa acabar no Brasil. Cadê esse Congresso aí, esses deputados federais, senadores, que não debatem isso? Não querem acabar com a violência no Brasil, não querem acabar com os crimes no Brasil, não. Porque isso depende de lei. O judiciário já tem muitos problemas? Tem. Não é? Você vê, tem desembargador que foi preso aí, desembargador que foi afastado por dar sentença liberando criminosos que não poderiam ser liberados, não é? Que não poderiam ser liberados. Além disso, a gente ainda tem uma legislação que facilita a saída desses criminosos. Tem que endurecer isso para poder dar um respaldo maior às forças de segurança. Olha essa operação aqui, né? A Polícia Civil da Bahia deflagrou na manhã dessa quarta-feira, 27, a operação Falsa Ordem, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em estelionatos eletrônicos e fraudes praticadas em ambiente virtual. A ofensiva policial ocorre simultaneamente em 10 cidades dos estados de São Paulo e Rio Grande do Norte, com cumprimento aí de mandados de busca e apreensão de prisão preventiva. Quer dizer, os caras estão em outros estados cometendo crime aqui também na Bahia. E essa operação aí, ó, você tem custo de mandar policial, né, para outro estado, para fazer apreensão, fazer parceria com outras polícias. É complicado, né? Entre os golpes investigados está aí o conhecido falso advogado, no qual aí o criminoso obtém informações reais de processos judiciais e entra em contato aí com as vítimas, se passando aí por advogados ou representantes de escritórios de advocacia, utilizando aí linguagem técnica, fotografias e nomes verdadeiros e até documentos processuais legítimos. Os investigados induzem as vítimas a realizar transferências bancárias sobre a falsa alegação de liberação de valores judiciais, pagamento de custas processuais ou desbloqueio de alvarás. Além disso, foi possível identificar aí um núcleo criminoso que praticava furtos de cartões de vítimas em grandes eventos na capital de Pernambuco, Paraná e Bahia. Durante aí os shows, um dos criminosos se passava aí por ambulante e, ao ter acesso ao cartão da vítima para realizar o pagamento na máquina, fazia a troca por outro semelhante, sem que a vítima percebesse. Até isso você tem que ter cuidado hoje. Olha, um conselho: vai passar o cartão de crédito em algum lugar, de débito, quer que seja, não deixa a pessoa pegar. Não, meu amigo, eu mesmo vou colocar meu cartão aqui. Então, faça essa prática agora, porque imagine, você vai pagar alguma coisa, o cara bota o cartão lá, tira e lhe dá, devolve outro. Pô, imagine num show, naquela correria, você vai pegar, né? Botar na sua carteira e vai embora. Rapaz, até isso acontece. E simultaneamente, né, ocorrendo aqui outra operação também, Polícia Civil deflagra a operação contra grupo criminoso que atacava trabalhadores rurais acampados. A Polícia Civil da Bahia, por meio da Coordenação de Conflitos Fundiários, deflagrou na manhã desta quarta-feira, 27, a Operação Queda da Coroa, nos municípios de Teixeira de Freitas e Alcobaça, com o objetivo de combater a atuação aí de um grupo criminoso que atuava aí no acampamento Coroa da Onça, zona rural aí de Alcobaça. A ação policial cumpre mandados judiciais expedidos aí no âmbito de investigação sobre os crimes de organização criminosa, tentativa de homicídio e estelionato, motivados aí pela disputa por terras e domínio territorial em áreas rurais, além de tráfico de drogas. Ao todo, 130 policiais civis participam dessa operação, que integra aí as ações estratégicas da Polícia Civil da Bahia. Então, é isso, a polícia trabalha. Se vocês pegarem aqui as notícias diárias aqui da Polícia Civil, meu amigo, minha amiga, é muita operação, é muita gente presa. E eu fico me perguntando, para onde é que vai esse povo todo? Boa parte volta para as ruas. É. Volta para as ruas. Principalmente esses crimes assim, ó, crime virtual, crime de estelionato, 171. Volta tudo para a rua. Volta tudo para a rua. 7 horas e 43 minutos, né? 7h43. É, seu Armando Mariano.
Ok, Almir. Vamos falar novamente, desculpe a redundância, né? É, o fim da escala 6x1. Está aqui a notícia. Atenção, hein? O relatório da proposta de emenda à Constituição, que prevê o fim da escala 6x1, deve ser votado hoje, quarta-feira, pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Se o texto for aprovado no colegiado, a proposta poderá seguir para análise do plenário. O parecer foi apresentado na última segunda-feira pelo relator deputado Léo Prates, mas a votação acabou adiada após um pedido de vistas. Para destravar a tramitação, o presidente da Câmara, Hugo Mota, convocou uma sessão extraordinária na manhã de hoje. A intenção de Mota é acelerar a votação para que a proposta avance para o plenário ainda durante a tarde de hoje. Caso o debate da comissão se prolongue, no entanto, parlamentares já consideram votar a matéria em dois turnos, no plenário, na quinta-feira, amanhã, dia 28. A expectativa entre os congressistas é de aprovação da PEC, especialmente porque o projeto tem apoio do presidente da Câmara. O relatório de Léo Prates estabelece uma transição gradual para a redução da jornada de trabalho. Pela proposta, a carga horária semanal será reduzida em duas etapas de 2 horas cada. 60 dias após a promulgação da PEC, a jornada cai de 44 para 42 horas semanais. 12 meses depois, a jornada será reduzida para 40 horas semanais. O texto também prevê que a obrigatoriedade de 2 dias de descanso semanal entre em vigor 60 dias após a promulgação da proposta. Outro ponto do relatório permite que convenções coletivas ampliem a jornada diária para além de 8 horas durante o período de transição de 12 meses, desde que o início semanal de 42 horas seja respeitado. Então tá aí, vamos aguardar de novo essa expectativa da votação da PEC, que, né, acaba com a proposta 6-1 e vai para 5-2, né? E os ferros velhos, hein, Salve Santana? O que tem de ferro velho na Bahia, rapaz, é uma festa, hein? 6 ferros velhos foram interditados em Salvador durante a Operação Escudo Urbano, deflagrada ontem pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, a SEDUR. A operação teve como foco a inspeção de estabelecimentos suspeitos de receptação ilegal de materiais oriundos de furtos e outros equipamentos públicos e privados. Ao todo, foram testados 2 ferros velhos no bairro da Polêmica, 2 no Ogunjá, 1 na Vasco da Gama e outro no Engenho Velho de Brotas. Todos os estabelecimentos interditados estavam sem alvará de funcionamento. Tá vendo aí, ó? Negócio de ferro velho, meu amigo. A fiscalização não cair em campo, vai continuar a venda, né? Produtos furtados. E foi aprovado, ontem, terça-feira, pela Assembleia Legislativa, o projeto de lei que prevê a concessão de abono extraordinário este ano para profissionais da educação básica da rede estadual pública. O benefício é válido para servidores ativos, ocupando de cargo público, efetivo e cargo comissionado, além de professores contratados pelo regime REDA. O abono também será destinado aos servidores inativos do quadro efetivo do Ministério Público da Educação Básica da Rede Pública do Estado, que se encontra na folha de pagamento já no mês de abril deste ano, seu Almir Santana.
Ok, seu Armando, 7:48, né?
7:48.
Deixa eu falar sobre essa operação que aconteceu ontem aqui na capital baiana, operação contra sequestro de ex-político, termina aí com um morto, né? E prisões aqui no estado da Bahia. Vamos conferir essa informação.
Uma operação da Polícia Civil contra um grupo investigado por extorsão mediante sequestro terminou com um homem morto e 5 pessoas presas nesta terça-feira, 26 de maio, na Bahia. A ação, chamada de Operação Lex Última, aconteceu em Salvador, Serrinha e Catu. Segundo a polícia, o grupo é suspeito de sequestrar um ex-político de Salvador no mês de janeiro deste ano. Durante o cumprimento dos mandados em Catu, um dos investigados, identificado como Isaac Santos Ferreira, de 25 anos, teria reagido à abordagem e trocado tiros com os policiais. Ele foi baleado, socorrido para uma unidade médica, mas não resistiu. Com o suspeito, a polícia apreendeu uma arma de fogo. Ainda durante a operação, uma mulher de 20 anos foi presa no Engenho Velho de Brotas, em Salvador, com drogas e dinheiro em espécie. De acordo com as investigações da Delegacia Antissequestro, a vítima, um ex-político de 59 anos, foi sequestrada no bairro de Sete Portas e levada para um cativeiro em São Gonçalo do Retiro. A polícia informou que o homem conseguiu fugir ainda na mesma noite e procurou ajuda no dia seguinte. As investigações apontam que o grupo monitorava a rotina da vítima antes do crime e continuou praticando extorsões mesmo após a fuga. Segundo a Polícia Civil, o mentor da ação criminosa seria um ex-integrante do Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública da Bahia. As investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema. Segue você, Almir Santana.
A informação em primeiro lugar. Acorda! Acorda pra vida!
É, meu povo. 7:49, 7:49, tá aí mais uma operação da polícia aí, que prendeu aí criminosos, um tentou aí resistir, né, e foi morto em confronto, né, com a polícia. 7:50, e polícia aí prende mais de 70 mil fogos clandestinos em uma operação na Bahia, nem começou o São João, e já tem, né, fogos clandestinos sendo vendidos, comercializados e apresentando risco. Porque às vezes o cara pega aí, bota num estabelecimento, né, próximo de um monte de casa. Tem uma explosão, um incêndio, vai matar um monte de gente inocente, né? Então, para isso que servem essas operações. Parabéns aí à polícia, porque é o local que eu vi, né, nas imagens. Aquilo ali é risco iminente de explosão, de incêndio, matar muita gente inocente. Vamos conferir a informação.
Mais de 70 mil fogos de artifício clandestinos foram apreendidos na manhã desta terça-feira, 26 de maio, durante uma operação realizada no município de Alagoinhas, a cerca de 48 quilômetros de Feira de Santana. De acordo com a Polícia Civil, o material irregular seria comercializado durante o período junino. A ação faz parte da Operação São João Seguro, promovida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em diversos estados do país para combater o comércio ilegal e o armazenamento irregular de fogos de artifício durante as festas de São João. Ainda segundo a Polícia Civil, equipes da Coordenação de Fiscalização de Produtos Controlados atuaram em conjunto com servidores do Departamento de Polícia Técnica em dois estabelecimentos comerciais localizados no centro de Alagoinhas. Durante a fiscalização, os agentes identificaram que os comércios funcionavam sem autorização dos órgãos competentes. Também foram encontradas embalagens inadequadas para venda e armazenamento dos produtos, o que representa risco à segurança da população. Todo o material apreendido será encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica, onde passará por perícia. As investigações continuam para identificar possíveis responsáveis pela distribuição clandestina dos fogos de artifício na região. Segue você, Almir Santana.
A informação em primeiro lugar. Acorda! Acorda pra vida!
Olha a hora, 7 horas e 52 minutos. 7h52, né? Aí, tá chegando São João, pô. Eu passo semana aí, já é junho. Mês de São João, de Santo Antônio, né? São Pedro. Passa rápido, hein? Passa rápido. Seu Armando Mariano, pra semana você. Porque você sabe que você tá em Minas Gerais, né?
Como é que é?
Pra semana você tá em Minas, né?
Não, não. Tive que adiar a viagem, né? É, remarcar o meu voo. Uhum. A Azul Linhas Aéreas cancelou vários voos, Brasil todo. E eu fiquei no bolo. Eu ia pra Recife e ia dia 13, né? Uhum. Agora vou viajar pela Gol, vou para São Paulo, para depois ir para Uberlândia. Olha que caminhada que eu tenho que fazer para chegar na minha terra.
Eles agora inventaram isso aí, né, só? Para a gente fazer uma viagem para determinado lugar, tem que fazer ponte aérea, passar em um lugar para ir para outro. E o pior, seu Armando, é quando você tem que fazer aquela escala longa, né? Ficar no aeroporto aí 4, 5, 6 horas, às vezes 10 horas. Não sei que loucura é essa, não.
A previsão lá no aeroporto de Guarulhos, vou ficar 3 horas e meia lá, aguardando o voo para Uberlândia, imagine só.
Teve uma viagem que eu fiz aí para a região norte, eu cheguei no aeroporto 5 e pouco da manhã, 6 horas acho que no máximo, e só fui pegar o outro voo 18h30, seu Armando, imagine, passei o dia todo em Brasília. Aí,
em Brasília, da próxima vez que eu levo uma cama portátil, né? Eu dormi lá na cama para estar. Mas por falar em São João, para a gente encerrar esse papo aqui em São João, terceiro junino está batendo na nossa porta, a quarta edição do evento Arraia do Vinho, o São João Afro-Junino, organizada pela Escola Olodum, está prevista para acontecer no próximo dia 13 de junho, às 14h. A programação, que será realizada no Lago Tereza Batista, lá no Perolim, no Centro Histórico, será gratuita e terá como alvo o público infanto-juvenil. O evento reúne músicas, danças, manifestações culturais ligadas às tradições juninas e afro-brasileiras. Nesta edição, o destaque será o resgate do samba junino, manifestação tradicional das periferias de Salvador. Né? A programação contará com arrastão de samba junino, apresentações musicais e performance de dança, além da valorização da realeza afro-junina, representada por figuras simbólicas como a princesa do samba junino e a princesa do samba reggae, seu Martim, que é o seu forte. Reggae é forte do Martinho, viu, Almir?
Verdade, seu Armando, verdade. Bom, são 7 horas e 56 minutos, né? 7h56. Deixa eu registrar aqui as mensagens que chegam aqui do nosso povo. Está chegando aqui ao final, né, de mais uma edição do nosso Acorda para a Vida, agradecendo, né? Mandar um abraço aí pro meu amigo Paulo Vini, grande Paulo Vini, um abraço, meu irmão. Marquinhos Santiago tá mandando um abraço para você também aqui, viu? Deixa eu registrar aqui o Almeida, né? Isso aí, Almeida. Um abraço pra você. Robenilson, do Texto dos Homens, aqui de Salvador. Um abraço, meu irmão. Tudo de bom aí, viu? Vou trazer aqui mais atualização aqui das nossas informações, né? Olha esse caso aqui, rapaz. O cara vai buscar num profissional ajuda, né? Olha esse caso. Psicoterapeuta, alvo de operação aqui no estado da Bahia, influenciou o paciente a transferir 345 mil reais para contas dele.